Foi difícil não me emocionar no momento em que cantávamos exatamente naquele trecho que dizia: eu preciso de ti, meu querido irmão, precioso és para mim, meu querido irmão. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma verdade que a cada dia se torna mais forte. E nós esperamos em Deus que logo possamos cantar essa canção todos juntos aqui, e aí então nos abraçarmos, porque somos uma família. Os nossos corações foram regenerados e Deus nos deu o privilégio de fazermos parte dessa grande família, que é a família de Deus, que é a Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos encerrando neste domingo a série de mensagens O Vivo Redentor. Ao longo do mês de abril, nós procuramos trabalhar textos bíblicos alusivos à paixão de Cristo, à sua morte, à sua ressurreição. E neste último domingo de abril, então, nós temos as duas últimas mensagens. Agora pela manhã, a sétima mensagem. E logo mais, no culto vespertino, a oitava mensagem desta série, O Vivo Redentor. Nesta manhã, eu gostaria de meditar com vocês sobre o seguinte tema: uma quarentena com o Vivo Redentor. Quero que você abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos de 1 a 11. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos de 1 a 11. O texto também aparecerá aí na tela. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Como falamos no texto que acabamos de ler, nós vamos encontrar o vivo Redentor passando uma quarentena com os seus apóstolos antes do seu retorno junto ao Pai. Só que não foi uma quarentena de distanciamento social, mas de convivência, de comunhão, de alegria, de festa. E durante esse período, eles, os discípulos, puderam não apenas vê-lo várias vezes, como também ouvi-lo, tocá-lo, fazer as refeições com Jesus. Sem dúvida nenhuma, todas estas provas incontestáveis de que Jesus estava vivo, que não se tratava de um fantasma, de um espírito, provas mais do que suficientes para dissipar de vez toda dúvida, toda incredulidade, todo medo e toda a incerteza. Mas esse período de quarentena foi também um período de intensa preparação. Foi um período de ensino, foi um período de instrução, de recomendações importantes e fundamentais para aquele grupo de discípulos. E aí a pergunta que nós podemos fazer é: quais os temas, quais os assuntos que ocuparam a agenda do Senhor Jesus ressurreto junto a eles? Identificar tais assuntos é condição indispensável para compreendermos o que o Senhor Jesus quer de nós hoje. Porque a sua agenda não mudou. E enquanto eu e você, enquanto a igreja aguarda a sua segunda vinda, as suas prioridades continuam sendo as mesmas. E nós não podemos ter prioridades diferentes das de Jesus. Então, três foram os temas trabalhados pelo Senhor Jesus junto aos seus discípulos, e esses três temas estão profundamente interligados, conectados. O primeiro tema, o reino de Deus. Isso está dito no verso de número 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante os 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Reino de Deus. Esse já tinha sido o conteúdo essencial do ensino e da pregação de Jesus durante os 3 anos em que ele esteve com os seus discípulos. Jesus contou parábolas, como as do tesouro escondido, da pérola de grande valor e da semente pequenina, todas elas revelando o sentido, a natureza e o crescimento do reino. Mas não só através da sua mensagem, mas principalmente através da sua prática, da sua vida, Jesus dava mostras que o reino de Deus já era uma realidade presente entre os homens. Respondendo à crítica dos fariseus, quando ele havia expulsado o espírito de uma pessoa muda, ele vai dizer o seguinte: se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Contudo, a despeito do seu empenho, do seu esforço de falar novamente aos discípulos sobre o reino, sobre a natureza do reino de Deus, os discípulos saem com essa pergunta: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Versículo 6. Eu não sei. Eu acho que Jesus deve ter ficado muito frustrado com esta pergunta feita pelos discípulos depois de tudo que ele lhes houvera ensinado. Por quê? Porque eles ainda pensavam em termos de poder político. E de poder político só para Israel. E de uma forma imediata. Eles ainda pensavam o seguinte: que bom, Jesus, então chegou agora o tempo em que toda a dominação estrangeira, toda a dominação romana vai acabar e Israel vai voltar à sua glória. E vai ser já. É agora, Jesus. Ah, queridos irmãos, eles tinham dificuldades em compreender que o reino de Deus não é um lugar, que o reino de Deus não é um território, mas o reino de Deus é, sobretudo, um relacionamento. E que o reino de Deus existe onde as pessoas, independentemente da raça, do gênero ou classe social, declaram Jesus como Senhor de suas vidas e se comprometem com os valores do reino de Deus, formando comunidades de homens e mulheres, em cujos corações Deus é rei. Deus é reconhecido como rei. Por isso, a resposta de Jesus corrige a noção equivocada dos discípulos. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Sim, o reino de Deus é uma alegria que se celebra no presente, mas ao mesmo tempo uma promessa que se consumará no futuro, quando o Senhor Jesus vier em glória segunda vez. Mas isso acontecerá e vai acontecer de acordo com o relógio e a agenda de Deus. Quanto a vocês, quanto a nós, nada de especulações. O que nos cabe fazer, então, enquanto Igreja de Jesus? Eu diria três coisas em relação ao reino. Primeiro, devemos buscá-lo como prioridade em nossa vida, nesse tempo presente. O próprio Senhor Jesus vai dizer e afirmar o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, o alimento, a vestimenta e todas as nossas demais necessidades serão acrescentadas. Se nós buscamos o reino como prioridade, se nós nos comprometemos com o reino, o Senhor Deus, por sua vez, haverá de em Cristo gloriosamente suprir cada uma das nossas necessidades. Segunda coisa que nós devemos fazer, devemos anunciar o evangelho do reino, convidando as pessoas a entrarem nele por meio do arrependimento e da fé. A primeira vez que vamos encontrar o Senhor Jesus no evangelho de Marcos falando, sabe qual foi a primeira fala de Jesus ali no evangelho? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E a terceira coisa que nós devemos fazer em relação ao reino? Devemos sim orar pela vinda futura do reino, como Jesus nos ensina no Pai Nosso. Quando oramos o Pai Nosso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita nos céus. E como também Pedro nos lembra na sua segunda carta. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Sim, irmãos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de sofrimento, nós não podemos perder de vista essa esperança maravilhosa da vinda de Jesus segunda vez, consumando, ele já inaugurou o seu reino com a sua primeira vinda, e agora na sua segunda vinda, haverá de consumá-lo. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa esperança é que deve encher os nossos corações, especialmente nesses tempos difíceis pelos quais passamos. Mas qual foi o segundo tema que o Senhor Jesus trabalhou com seus discípulos naquela quarentena? O segundo tema foi o tema do Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quanto a isso, quanto à vinda do Espírito, Jesus lhes deu instruções precisas, claras, renovando-lhes a promessa que ele já havia feito a eles. Qual foi a promessa? Foi esta aqui: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que ele esteja para sempre convosco. Na língua grega, a palavra outro aqui não é um outro diferente, de outro tipo ou de outra qualidade, mas o outro igual. Olha que promessa maravilhosa. Jesus iria voltar para junto do Pai, mas nós não ficaríamos órfãos. Viria o Espírito Santo, que também estaria conosco. Aí sim, o sentido da palavra consolador. Porque esta palavra consolador traduz a palavra grega paráclitos, que literalmente significa alguém chamado para estar ao lado. Alguém chamado oficialmente a caminhar, a andar ao nosso lado para nos ajudar. O Espírito Santo é o nosso advogado, é o nosso defensor, é o nosso intercessor, testificando que somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos consola, nos encoraja, nos conforta em meio aos nossos sofrimentos e provações. E a promessa diz que ele viria para permanecer em nós todos os dias e para sempre. Trata-se de uma promessa maravilhosa, indescritível. Além disso, o Espírito Santo seria dado para nos capacitar, para nos encher de poder e autoridade enquanto testemunhas de Jesus Cristo. Esta foi a promessa que ele fez aqui. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós não podemos ser testemunhas de Jesus sem que antes sejamos revestidos do seu poder, da sua autoridade e da sua presença. E aí, nós já entramos no terceiro tema que o Senhor Jesus trabalhou com os seus discípulos. Vamos recordar os dois primeiros? Reino de Deus. O segundo, o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. E o terceiro tema, o testemunho. O meu testemunho, o seu testemunho, o nosso testemunho, a nossa missão no mundo, que é, na verdade, a grande comissão, o desafio do ide, que em todos os evangelhos estão presentes. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E esse ide de Jesus é para todos nós. Agora, há uma coisa muito interessante aqui no texto que nós lemos de Atos, porque após eles receberem a promessa do poder do Espírito Santo e a ordem para irem até os confins da terra, desde Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, o que, que eles ficam fazendo? É claro que a cena sequestra o nosso olhar. Eu acho que no lugar deles eu também ficaria olhando para o céu, vendo Jesus ir embora. Claro. Mas, de repente, eles são exortados pelos dois varões vestidos de branco, dizendo, o que vocês estão fazendo olhando para o céu? Como que querendo dizer, ei, a terra e não o céu deve ser a preocupação de vocês agora. Basta saber que ele voltará. Enquanto isso, mãos à obra. Enquanto isso, vamos para a missão que ele nos deu. O pastor John Stott, ele sintetizou em quatro movimentos a ordem em que as coisas devem acontecer. Vai aparecer aqui na tela. Primeiro movimento, Jesus volta ao céu. Segundo movimento, o Espírito Santo vem. Terceiro movimento, a igreja sai. Quarto movimento, Jesus Cristo volta. Agora percebam o seguinte, os dois primeiros movimentos já aconteceram. Jesus já foi, voltou para o Pai, fez toda a sua obra de redenção. O Espírito Santo já veio. Daqui a alguns dias vamos celebrar o Pentecostes, celebrando a vinda histórica do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 2, o Espírito já veio. E agora? Agora a gente, nós estamos no terceiro movimento. A igreja sai. A igreja sai em missão. Eu diria assim, numa expressão bastante prosaica, a bola está com a gente. Agora nós temos que sair das quatro paredes. Opa! Esta quarentena nos tirou literalmente destas quatro paredes. Sim. É claro que a gente quer voltar. Mas pense o seguinte, meu querido irmão, minha irmã, eu estava refletindo nisso essa semana enquanto preparava essa mensagem. Não foi uma perseguição política que nos impediu de continuarmos a nos reunir. Foi algo que veio que jamais esperaríamos. Mas, de qualquer forma, nós não estamos mais aqui dentro destas quatro paredes. Então, vamos aproveitar para testemunhar. Há pouco tempo atrás, recebi um texto falando se eu não, eu como enquanto pastor, não estava preocupado de que se a igreja, se essa quarentena se estendesse ad infinitum, se nós não iríamos voltar, e se... Eu falei, olha, é claro que eu sinto muita falta dos meus queridos, e Deus sabe quanto. Mas talvez nós tenhamos que aprender a aproveitar uma oportunidade, e que eu mesmo estou aprendendo. As mídias sociais, por meio delas, nós podemos testemunhar a partir da nossa Jerusalém até os confins do mundo. Então, nós que agora saímos dessas quatro paredes, mas estamos nas paredes das nossas casas e apartamentos, estamos nos nossos condomínios, nos nossos prédios, mas certamente isso também não nos impede e não nos impedirá de cumprirmos a grande comissão. Eu tenho recebido testemunho de pessoas e tenho conversado com as pessoas e elas têm me dito o seguinte, pastor, eu tenho tido tanta oportunidade de falar de Jesus, tem muita gente que está com medo, que está apavorada, que está insegura, e eu tenho tido ótimas oportunidades de falar da minha fé, de falar da minha esperança. E mais do que isso, algumas dizem, eu tenho mandado o link dos cultos da igreja para pessoas que moram tão distantes daqui, e elas têm acompanhado os cultos, e elas têm se regozijado, se alegrado com a palavra. Sim, irmãos, podemos testemunhar. Eu quero concluir a minha reflexão. A quarentena com Jesus, para aqueles discípulos, acabou. Jesus voltou para o Pai. Mas antes de fazê-lo, Jesus fez a eles e também faz a nós uma maravilhosa promessa que nós não nos cansamos de repetir e jamais haveremos de nos cansar de repeti-la. Porque, sem dúvida nenhuma, é uma promessa maravilhosa. Qual é? Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para nós que estamos vivendo esse período de pandemia, de quarentena, de distanciamento social, é impossível concebermos palavras mais consoladoras, fortalecedoras e animadoras do que essas. Então, alegremos-nos, levantemos nossa cabeça, não fiquemos paralisados pelo medo, pelas incertezas, não estamos sós, o vivo Redentor está comigo, está com você, está conosco. Sim, irmãos, esta quarentena vai passar. Independentemente do cenário que temos agora diante de nós e que ainda teremos pela frente, pós-quarentena, e que sabemos que não será fácil. Ninguém está se iludindo quanto a isto. Mas que, independentemente disto, porque vivemos por fé, que possamos voltar melhores discípulos mais crentes, mais alegres, mais esperançosos, mais destemidos, mais ousados, mais cheios do Espírito Santo e cada vez mais comprometidos com o reino de Deus, com a sua igreja e com o seu testemunho. Que Deus nos abençoe e que esta seja a agenda da minha vida e da Igreja Presbiteriana de Moema. O reino, o Espírito e o testemunho. Até que Cristo volte. Amém.